Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Feliz Ano Novo, que 2024 vos traga tudo de bom. Noites bem dormidas, refeições tranquilas, poucas viroses, birras pontuais. Pronto, essas coisas que depois de sermos pais, percebemos que fazem tanta diferença.
Sim, estiveram todas juntas nos desejos para as passas, sabem? Era uma, dormir bem, dormir bem, dormir bem. Desculpem, porque não durmo bem. Juntamente com o Euromilhões, claro, e a volta ao mundo, pronto. Aqueles desejos que permanecem ao longo da vida. O Euromilhões e a Amélia dormir bem...
Era uma vida feliz.
Até porque são poucos os que efetivamente conseguimos concretizá-los, não é?
O sonho comanda a vida, há que acreditar. E já sabemos que o mês de janeiro, pós-festas e com as contas bancárias mais leves, é sempre difícil de suportar. Um mês parece que passa a ter a duração de 3. Por isso, ânimo, confiança, venha 2024.
É isso mesmo. Cá te esperamos. Depois de anos que trouxeram pandemia, guerra, já reparaste que foi desde que descobrimos que estavas grávida que isto tudo aconteceu?
É isso. Na verdade, a resposta para tudo está na Amélia. Desculpem. É isso. Pensámos que era só uma coincidência e que só podíamos culpar pelo caos na nossa vida. Mas, efetivamente, o mundo também nunca mais foi o mesmo.
Brincadeiras à parte. Atenção, a Mel não tem culpa nenhuma de nada. Que 2024 traga a tranquilidade que ansiamos e a consciência mais clara do que andamos muito baralhados quanto ao que importa.
E por falar no que realmente importa, hoje vamos falar de algo que importa continuar a combater. O racismo.
Mais uma vez, devem estar a questionar. Esse tema num podcast sobre parentalidade, para quê? Mas vocês são parvos? Ei, também não é preciso ofender, não é?
Não, estamos no primeiro dia do ano, malta.
Calma. Mas é simples. Queremos que a Amélia venha a conhecer uma sociedade em que já não há racismo a combater. Ou, caso haja, queremos que ela faça parte daqueles que o combatem.
E isso depende do que também formos capazes de transmitir enquanto pais. Com atitudes, respostas, formas de agir. A diferença é bonita e a Amélia vai crescer rodeada dessa beleza. Por isso, só queremos que ela a consiga admirar, aprender com ela, respeitá-la.
Se pensarmos no nosso dia-a-dia enquanto pais, principalmente quando os pequenos seres exibem grandes raciocínios em voz alta, acompanhados de perguntas que são, por vezes, bichos papões gigantes para os pais, o mundo cabe todo num podcast sobre parentalidade.
E cabem também as coisas más, as que queremos combater. E esse combate faz-se com informação, com diálogo, com o mundo. Entre estas coisas está o racismo.
Por isso, que honra foi poder contar com a SAMANÉ, Associação Saúde das Mães Negras e Racializadas em Portugal, na voz da Rita Correia. Uma conversa que foi uma prova de que o racismo habita onde não imaginamos ser possível.
Nomeadamente na experiência da gravidez, do parto, da maternidade. Ou seja, sim, há quem dê à luz enquanto é vítima de racismo. Há quem nasça a ser vítima de racismo. E não consigo imaginar isto. E sentimos que é na educação da Amélia, na educação para a liberdade e para a igualdade, que podemos quebrar este círculo vicioso e tão perigoso. Está mesmo nas mãos de todos. Hoje vamos falar sobre racismo, sim, é isso mesmo. E perguntam, então, mas o que é que racismo tem a ver com isto de parentalidade? Pois é, meus amigos, acho que tem muito, porque isto de sermos pais é um desafio constante e é, acima de tudo, um desafio de como é que nós passamos algo de melhor a esta nova geração que está a crescer connosco. E por isso, sim, temos de falar sobre racismo e temos de começar a desconstruir, a fazer desta questão algo que já não seja questão, porque já não existe. Isso era o ideal, era o sonho de todos nós. E por isso, se pudermos contribuir para isso, tanto melhor. E tenho comigo hoje a Rita Correia, da Associação SAMANÉ, que é uma associação de saúde das mães negras e racializadas em Portugal, que trabalha as questões sobre o racismo estrutural vivido pelas mães negras e racializadas na gravidez, no parto e no pós-parto. Sim, nós cruzámos-nos com esta associação. E Rita, deixa-me dizer-te obrigada. Obrigada por esta oportunidade de conversarmos, obrigada por existirem e obrigada por nos fazerem ver coisas que às vezes ou não nos cruzamos com elas, felizmente, ou não queremos ver. E isso é mesmo, nós temos de começar a olhar para as coisas e falar sobre elas. Por isso, muito, muito obrigada, Rita.
Obrigada a nós pelo convite, por esta oportunidade e por este espaço, não é? Também de mais que tudo de reflexão, não é? Porque mesmo nós estamos constantemente a pôr em causa o que é que nós estamos a fazer.
E Rita, acho que é por aí que começo. É como nasce esta associação? Porque é que nasce? É porque nós realmente temos de falar mais sobre isto, e também de acolher as pessoas que são vítimas destas questões do racismo em Portugal?
Eu penso que é como todas uma casa que tem várias janelas e tem várias perspectivas, tem várias vistas, várias paisagens. Isto surge quando nós estamos fechados em casa e abre-se a janela de televisão e vêm as notícias todas sobre o George Floyd, a Carolina Coimbra. No fundo é assim, a polvo, aqui a polva da associação, e que realmente começou a criar estes contactos e que ela está ligada à maternidade. Eu também estou ligada à maternidade noutra ponta, já nos conhecíamos, mas nunca tínhamos cruzado estas ideias. E ela começa a convidar uma série de mulheres para este projeto com esta perspectiva: ok, existe a violência obstétrica. Tal como o racismo acaba por não ser reconhecido em Portugal, mas é reconhecido em outras partes do mundo, também surge esta questão da violência obstétrica e o racismo, porque é com a interseccionalidade do feminismo, não é? Nós temos as feministas, nós vamos estudar o feminismo, e há várias camadas, e uma delas é que, por exemplo, quando começam as sufragistas e as mulheres a lutar pelo o direito ao trabalho, já as mulheres negras trabalhavam, eram exploradas, eram escravizadas. Elas já trabalhavam, ok. Então aqui vem outra questão. Vem a violência obstétrica, a mulher branca vem com esta consciência que existe as mulheres. Ok, nós sofremos uma violência, a violência doméstica, a violência, neste caso a violência obstétrica. E vem a questão da. Espera aí, nós sofremos, nós mulheres negras sofremos a violência obstétrica com o racismo misturado. Isto também é um tipo de violência, ou seja, eu, por exemplo, pessoalmente, a primeira vez que eu sou confrontada com essa questão, que isto acontece tudo um bocado paralelo, eu faço a minha formação de doula e de apoio à amamentação e estou numa conferência em que está agora não me recordo o nome da enfermeira inglesa, mas foi um grupo de ingleses que vieram, ao Nascer em Amor, que é organizado por uma associação que já dá este apoio contra a violência obstétrica, e que é a Associação de Apoio à Mulher Grávida, tem o nome é comprido, e ela conta um episódio de uma mulher branca que vai ao ginecologista e ele era super afável com ela, super acolhedor, até que há um dia que ela vai acompanhada do companheiro, o companheiro é negro. Desde esse dia, o obstetra começou a tratá-la de forma diferente. Inclusive, até no dia do parto, dar-lhe chapadas na coxa, a dizer vá, hora de parir. Ou seja, porque ia nascer um bebê negro misturado, não é? Então, não é? Ela aí percebeu que estava a sofrer o racismo, não é? Através do filho dela, por ter com um companheiro de raça negra. Então, surge desde nós sermos confrontadas com estas questões e começam a surgir testemunhos de outras mulheres a pedirem apoio.
Até porque agora disseste uma coisa, Rita, que é, às vezes, e acho que as vítimas de violência obstétrica muitas vezes se questionam se estão realmente a ser vítimas, porque é aquilo que tu dizes, e aqui neste caso é vítimas de violência obstétrica como tu dizes, com o racismo. Será que estou a ser vítima? E acho que se calhar quando ouvimos uma história é que percebemos que também fomos, isto acontece.
Sim, é como a questão, por exemplo, do abuso infantil, não é? Então a criança, mais que tudo, ou a violência doméstica. É uma companheira com quem eu casei, ele ama-me, ele ontem trouxe-me rosas, mas hoje deixou-me com o um olho negro. É um ciclo, nós estamos sempre a pôr-nos em causa, não culpa, se calhar foi minha filha que não fiz força suficiente para pôr o bebé cá fora, não é? Mas entretanto é, ah, na hora de fazer não tiveste, não foi um problema, não é? Agora na hora de parir estás-te a queixar. Estes comentários são violências. A violência não é só os fórceps, não é só as ventosas, não é só rasgar demais o períneo, não é as episiotomias, é o consentimento, é os procedimentos sem o consentimento informado. E o consentimento informado, se eu disser que não. Eu, por exemplo, no acompanhamento à amamentação, quando uma mulher diz eu quero amamentar, só que não, eu agarro aquele não. Porque se ela está a dizer que não, ela está informada, ela está a pedir apoio, ela sabe que a amamentação é o mais importante para o filho ou para o bebê, mas é porque tem alguma coisa aí por baixo. Há situações de abuso na infância que envolvem os seios, que envolvem o peito e que naquele momento ela É a mãe mais amorosa do mundo, mas aquilo é um bloqueio.
E Rita, eu, aliás, confidenciava-te no início desta conversa que uma das coisas que nos levou a querer abordar este tema é que nós, mesmo quando temos a consciência de que não queremos ser, de que não queremos de modo algum demonstrar algum comportamento racista, ao pensarmos nisto, sem querer, já o estamos a ser. A Samané existe para as vítimas, mas também existe para sensibilizar o resto da sociedade para que temos de lidar com isto de uma forma diferente.
Sim, porque quando tens uma mulher negra e que é pedido o passaporte ou a documentação por parte suposto que ela, por ser negra, não é portuguesa, é racismo e é uma violência. A partir do momento que uma mulher, aconteceu com uma das nossas colegas da associação, vai a uma consulta e dizer: vou ficar com o teu boletim de grávida porque vocês nunca voltam às consultas. É uma violência e é racista e é preconceituosa e é xenófoba. Não é porque está por em causa que por ela ter um sotaque, uma pronúncia diferente, ela é daquelas que não volta. Porque quando não se fala com aquela pessoa e não se explica o procedimento porque ela não percebe português e ela ainda nem se ouviu a pessoa a falar, ou quando não se informa a pessoa, ou à parte do pressuposto, porque a pessoa que nós temos um caso, que ela tem características negroides, que muitas vezes é um nariz largo, mais achatado, ou o que for, e consecutivamente vários profissionais vão dizendo: esta criança vai nascer sem nariz, esta criança vai nascer sem nariz. Imagina o que afeta psicologicamente uma mãe, que não é, quer que um bebê nasça perfeito, quer que nasça bem, e passa por uma depressão a gravidez toda, até que chega o dia do parto. É violentíssimo, é sujeito a pede analgesia, sofre dores, porque a mulher negra suporta melhor as dores, a mulher negra é parideira, a mulher negra já tem muitos filhos, e no dia do parto nasce um bebé saudável. Ela disse: vocês tiveram gravidez, todos, vários profissionais ecografistas, o que foi obstetras, a dizer que uma filha nasceu sem nariz e ele nasceu com nariz, o que é que vocês têm-me a dizer? E esta mulher está tão traumatizada que está grávida da segunda gravidez e diz: eu não vou para o hospital, então tenho uma gravidez não acompanhada porque nem quero ouvir mais. Porque quando nós vamos a um profissional de saúde, nós confiamos e partimos pressuposto que aquele profissional de saúde tem conhecimento suficiente e que, quando está a dar uma notícia, está a dar com segurança e com certeza do que me está a dizer. E quando isso não é feito, perde-se a confiança. Também temos situações de mulheres que foi oferecido esterectomia, que é a remoção do útero. Ou seja, a mulher pariu e, então podemos fazer, mas não, este foi o meu primeiro filho, porque podem por suposto que já tenho três filhos ou mais e Deus sabe como é que fazem o processo de parto, que não sei o que é que fazem, tratam mal aquela mulher ao ponto de oferecerem uma remoção do útero, que é uma coisa definitiva, não é? Não é como uma vasectomia, por exemplo, que é reversível.
Não, não, mas lá está, a pergunta que surge é porquê, perante uma mulher negra, porquê? Porquê que surgem estas questões perante aquela mulher? E é como tu dizes, eu imagino, olhando para aquilo que é as nossas alterações, todas as mudanças que vivemos, mesmo hormonais, gravidez, parto, pós-parto, são momentos muito marcantes na vida de uma mulher, eu imagino o que é que será o impacto de somar tudo isto. E o que fica, depois? Aliás, até como é que uma mulher volta a encarar uma nova gravidez?
São esses traumas todos, são todos os receios, como por exemplo a amamentação, partir por suposto que uma mulher negra também tem é instintivo. Primeiro acham isso, que é a maternidade é natural, não é? As hormonas vêm, nós apaixonamos pelo bebé.
Sim, isso é qualquer coisa. Não, não, isto agora vai. Olha, é um clique. Eu adorava te escrever assim.
Então acham que a mulher negra também tem este instinto. Ah, elas amamentam, isso é normal para elas. Elas estão habituadas a ver mamas de fora, lá em África. E depois é pressuposto, mais uma vez, uma mulher negra já esteve em África. Eu tenho muitas amigas muito mais escuras que eu, não é? Sou mistura, eu já sou mistura da mistura. Os meus pais são misturados, ou seja, a minha mãe é filha de uma negra com um branco, português, e o meu pai é filho de mulato, né, que é misto, né, filho de negro com branca, com uma mulher que nós na gíria que chamamos cabrita, que é já mulato com branco, fica assim bem claro, é café com muito leite, é café com uma pinga de leite. E, ou seja, imagina estas misturas todas e mulheres negras retintas nós chamamos as mulheres escurecidas, que nasceram cá, são portuguesas nascidas cá e que nunca foram a um país africano sequer. Eu nasci em Angola, por exemplo, e são tratadas como africanas. Ah, não é? Ou vai para a tua terra, aquelas expressões, aquelas coisas que nós ouvimos. E é interessante ver isso quando tu vais para um país nórdico que nem sequer esteve envolvido com o colonialismo africano, não é? O colonialismo. E Portugal esteve muito ligado. O meu avô até brincava, por exemplo. Deus inventou o preto e o branco e os portugueses inventaram o mulato, porque sabe, povo que misturou isto tudo desde a Índia foram os portugueses, não é?
E, oh Rita, eu vou-te fazer uma pergunta porque, claro, a associação foca-se na mulher, e eu perguntava-te se realmente esse foco é consciente e se é porque realmente a mulher, pela condição, por aquilo que passa, está mais exposta a tudo isto e precisa de uma resposta especializada, mas perguntava-te se isto é visível, se o racismo é vivido na parentalidade, às vezes também entre homem e mulher. Aliás, a história que tu começaste a contar, o ponto de partida era o pai, era a figura masculina, que despertou no obstetra uma atitude de racista. Pergunto-te, isto de focarmos a questão na mulher, o trabalho na mulher, é mesmo porque há uma maior exposição por várias questões, por vários contextos, digamos assim?
Sim, porque tu escondes, aí está, aquela mulher até o momento que o companheiro apareceu, ela era branca, era uma mulher branca que ia ter um bebê branco. Mas nós, mulheres negras, não. É uma tatuagem, nós não consegues esconder que és negra, tu consegues esconder que és gay, tu consegues esconder que és do Chega, consegues esconder que és de muita coisa. Mas não consegues esconder que és negro, nem que seja pelo cabelo. É uma coisa que, por exemplo, a mim perguntam muito nos sítios onde eu por um trabalho, é de onde é que tu és? Eu digo, por acaso eu sou da Amadora. Não, de onde é que tu és? Já me fizeram essa pergunta. Assim, não, não, tu não percebeste a pergunta que eu fiz. De onde é que tu és? Tanto que até hoje, quando eu ouço essa pergunta, eu fico sempre assim, de onde é que eu sou? Às vezes eu percebo que há colegas que perguntam de que hospital é que eu vim no trabalho anterior, ou se eu trabalho noutro sítio, ou o que for. Mas eu lembro quando fizeram essa pergunta, não foi há muito tempo, foi há 2 ou 3 anos, foi não, de onde é que tu és? Porque eu já percebi que tu não és portuguesa. Eu tenho nacionalidade, eu tenho dupla nacionalidade, tenho a nacionalidade angolana e a portuguesa. Eu sou portuguesa, mas eu tenho amigas que nasceram cá e só têm esta nacionalidade. Não, agora pode, eu acho assim, agora eu brinco, por exemplo, uso isso, finjo que não tenho dupla e digo, não, eu sou portuguesa, mas a minha mãe é de Angola. E nota-se, a minha mãe também é portuguesa. O pai da minha mãe é português. Eu digo, não, somos, eu às vezes brinco, não, sou mesmo de cá. E a minha família até é de Penafiel, para terem ideia. Brinco um bocado, há dias que eu tenho vontade de brincar, mas é complicado. Eu tive situações de testemunhos que nos chegaram e de pessoas profissionais de saúde que pediram o NIF, por exemplo, né, o número de contribuinte, porque parte do pressuposto, né, mais uma vez que é estrangeiro, essa questão de suportar a dor, não darem analgesia, a questão de ter muitos filhos, e isso é constantemente. Nós, para veres o nível de que isto afeta a mulheres, que há mulheres que não querem ter filhos, porque depois vem outra face da moeda, que é o que os nossos filhos vão sofrer. O meu filho não é o mais escuro do mundo, mas é mais escuro que eu, e ele já disse: mãe, não quero ir à praia porque eu não quero ficar escuro, porque não matar as pessoas escuras. Mas onde é que viste isso? Vi na televisão. Nós não conseguimos esconder tudo aos nossos filhos. Isso que eu estava a te dizer, nós não controlamos tudo. E isso é de partir o coração. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso é dar-lhe as ferramentas pelas quais eu também passei, ok? Pelas quais eu usei para lidar com isto, ok? Mas nós temos histórias, por exemplo, em países em que está mais desenvolvida a questão do racismo e que é reconhecido. No Brasil foi feito isto, cá em Portugal ainda não foi feito. Que é este levantamento, não é? Para perceber quantas pessoas negras há em Portugal. No Brasil foi feito porque diziam que a maioria eram brancos e depois perceberam que não, a maioria eram negros. Ok? E note-se que o Brasil é a terra dos índios, não é? Era dos negros. Mas pronto, neste momento a maioria da população é negra. E quando tu vais fazer estes levantamentos e vais perceber, e eu acho que há esse medo cá em Portugal, claro que não vai ser a maioria da população vai ser negra, mas é significativa, não é? Estando ligada à Guiné, à Angola, à Cabo Verde. É só ir aumentando os números. E quando fazes esse levantamento, tu tens uma perspectiva de quem é realmente português, quem é que vem de fora, porque neste momento tens Bangladesh, tens uma série de outras etnias. Nós já temos aqui gerações e gerações, por exemplo, cabo-verdianos, que não são cabo-verdianos, aí está, já são portugueses, nunca foram a Cabo Verde, e tu tens das músicas de rappers e isso tudo que falam sobre isso. é perceber, e é isso que o Salman vem trazer, é tentar com o um inquérito, é procurar dados reais, e aí vem também uma certa, a tal questão, quando nós reconhecemos que sofremos violência obstétrica, quando a mulher reconhece que sofreu racismo, porque depois existe muito esta questão do racismo, que é quando eu venho falar, ah, foi racismo, ah, lá estão vocês a vitimizar-se, lá estão vocês a dizer, tudo é racismo. Não, ele também está lá. Não, foi racismo, foi violência, foi preconceito, foi xenofobia, foi. Às vezes foi muita coisa junta. E estava lá racismo também no meio, né? Claro que eu não vou ser sempre despedida por ações racistas, mas eu estou no fundo da pirâmide. Se nós formos ver uma pirâmide com a questão racial, o homem branco, cis, heterossexual está lá em cima, depois vem a mulher, depois vem os gays, porque mesmo da comunidade gay há racismo, há. E no fundo da cadeia, porque depois o homem negro, apesar de haver também o preconceito, por exemplo, as mulheres negras, a maior parte são solteiras, não têm o pai, há esse preconceito. Quando há muitos pais, que às vezes são os pais, o homem negro que fica com os filhos todos e é a mulher, entre aspas, que desaparece no mundo, ou ao contrário, há famílias. É tentar limpar isso, mas no fundo da cadeia está sempre a mulher negra, que não é tida nem achada. Ou seja, ela é forte para aguentar a dor do parto. Mas ela não é boa o suficiente para ser diretora. Nós tivemos há pouco tempo um episódio com uma outra associação que apresentou um cartaz e escolhe sempre a mulher negra a fazer limpezas. E depois vem a questão da representatividade, que é nós mostrarmos que nós temos, na nossa associação, nós temos, somos todas mulheres negras, tem psicólogas, tem enfermeiras, já teve uma médica, mas. Ok, variedade e representatividade.
No fundo, é o que tu dizes, é acabar com estes preconceitos, independentemente da cor que estivermos a falar, da etnia, da raça, da orientação sexual. Há pessoas literalmente para todos os gostos, independentemente daquilo que for a nossa tonalidade de pele. E continuo a ficar fascinada com esta nossa vontade de pôr etiquetas e rótulos, mas nós realmente temos muito gosto. Podíamos optar por fazer isso nas nossas despensas em casa, pronto, fazemos isso, organizamos. Pá, mas na vida não faz muito sentido.
É interessante, desculpa interromper-te.
Não,
Havia
não,
uma
pode.
parteira que dizia sempre: nós não temos que sair da caixa, aquela expressão inglesa, get out of the box. Nós temos é que livrar-nos das caixas.
Tal e qual, tal e qual. Mas é muito, muito verdade. Eu que acho muita piada ao fora da caixa, mas tens toda a razão. Sim, por favor, despachemos as caixas. E perguntava-te, Rita, porque tudo o que nós falámos aqui até agora, estas histórias, estes testemunhos. Saúde mental. Nós estamos numa altura em que, felizmente, falamos cada vez mais de saúde mental, de problemas de saúde mental, que são problemas de saúde. Eu pergunto, tudo isto são pregos, digamos assim, na saúde mental destas mulheres, destas pessoas, e um pós-parto vivido nestas condições pode deixar, por exemplo, marcas para o resto da vida?
Isso sim, isso é óbvio, porque se nós falamos sobre, agora falamos destas questões da parentalidade e da disciplina positiva e dos nossos traumas, não é? De quantas vezes a minha mãe disse que eu não podia vestir calças e tinha que vestir um vestido. Eu tive essa situação com a minha mãe, era muito Maria Rapaz. Às vezes nem pequenas outras coisas. Claro que isto vai trazer uma série, porque depois é a forma como as meninas negras crescem. Nós crescemos, eu, por exemplo, eu tenho uma história pessoal. Eu, o meu sonho era ter franja. É um bocado difícil com o cabelo que cresce para cima, não é? Eu tive que me juntar ao Michael Jackson e desfrisar o cabelo para o cabelo começar a crescer para baixo e eu poder. O meu sonho era ter franja, não é? Porque as minhas referências estão aí. E aí vem a questão do racismo estrutural. A estrutura está montada, ou seja, esta sociedade não vê o coletivo. As publicidades, imagina, até há pouco tempo era só mulheres brancas, homens brancos, crianças brancas. Agora nós já começamos a ver cada vez mais. Imagina os Lusíadas com o slogan e aparece uma criança negra, uma mulher negra, um homem negro, um vestido de médico. É a representatividade. Se eu não tenho essas referências, nós falamos agora sobre as meninas. Há uma publicidade giríssima que é as meninas a dizerem: as meninas podem ser cientistas, as meninas podem ser astronautas, as meninas. Porque também há aquelas. As meninas são professoras, as meninas até podem ser enfermeiras, até podem. A maior parte das mulheres são médicas, dos médicos são mulheres.
E nesta altura que falamos tanto da seleção de futebol feminino, não é? Infelizmente, neste caso, até por razões menos boas, temos falado mais sobre isso, mas sim, a mulher pode estar onde ela quiser.
Como tu dizes, infelizmente estamos a falar do futebol pelas razões menos felizes, porque houve uma violência, mais uma vez, sem consentimento, que disse que eu considerasse. Mas, e então é a mesma coisa, e é interessante é ver e como é que nós podemos mudar isto. Ou seja, eu sou uma mulher branca e eu estou a ver isto, eu tenho aí a Grada Quilomba e a. Mas eu vou-me lembrar, mas depois posso também mandar essas coisas para depois vocês juntarem os livros e as coisas que nós podemos ler. Nós tivemos há pouco tempo uma pessoa que nos enviou um e-mail a propósito a pedir mesmo literatura de como se educar, informar, para poder informar a filha, os filhos e educar sobre esta questão do racismo, que é nós sabermos o nosso lugar. Eu sei o meu lugar de privilégio enquanto mulher de pele clara. Eu, quando estou na presença de mulheres negras escurecidas, eu sei que eu não vou falar tanto, eu vou dar a oportunidade a elas falar, porque elas não têm mesmo as oportunidades que eu tenho de falar. Mas se eu tiver acompanhada de uma mulher negra, essa mulher branca, perdão, eu espero que ela também saiba dar-me a oportunidade, porque eu não vou ter as mesmas oportunidades que ela tem de falar. E se eu tiver com um homem branco, eu vou esperar que ele tenha dê oportunidade às mulheres de falar, porque as mulheres têm menos espaço de palavra. Ou seja, nós sabemos o nosso lugar de privilégio. E quando nós estamos a falar, as pessoas dizem, ah, racismo invertido. Não, não pode haver um racismo invertido numa estrutura que está preparada para representar uma maioria, que é a maioria branca, ok? A partir do momento que és uma minoria, tu nunca vais ser racista. Até podes ser preconceituosa. Posso dizer, eu não gosto de brancos, ok? É um preconceito meu, não gosto de brancos, porque, sei lá, os brancos podem usar franja, eu tenho inveja. Mas... No, neste caso é, eu tenho menos oportunidades de trabalho, porque eu vou a uma entrevista de trabalho e dizem logo, é negra, se calhar não é tão inteligente, se calhar tem muitos filhos e vai faltar muito, porque os filhos estão sempre doentes, blá, 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 blá. Ou, por exemplo, se eu estiver à frente de uma linha, de uma loja, não pode ser negra, porque nem todos os clientes gostam de pessoas negras, então convém. Ou seja, vai haver uma série de outras coisas. Nós tivemos uma colega que teve uma situação dessas, ofereceu-se, ela queria arranjar um trabalho extra para ganhar um extra numa loja e a senhora disse logo: não, nós não aceitamos aqui pessoas negras. Foi direta com ela. Ou foi rude, teve um momento assim. Ou seja, ela deu a entender nitidamente que não ia aceitar. Ela disse: mas vocês têm uma placa lá fora de que precisam de emprego. E eu estou disponível. Ok? O que é que. Tenho formação, sou licenciada, tudo. Não, não tem aqui nada que. Tem a cor da pele. Então, quando nos é vetado, né, mais oportunidades, nós temos consciência desse lugar de privilégio e sabermos dar oportunidade.
É uma das coisas que eu agora pergunto-te como mãe, e como te disse, lá está, as preocupações que também nos orientam no dia a dia, que mensagens, que ideais, que princípios é que podemos ir passando até com os nossos próprios comportamentos. Essa é uma das mensagens que nós podemos passar aos mais pequenos enquanto pais, que é nós temos de ter consciência que podemos dar oportunidades aos outros e que devemos dá-las.
É como tudo, é como um colega que anda de cadeira de rodas e não tem a mesma oportunidade de fazer alguma coisa. Um colega que tenha diabetes e que não vai poder, sei lá, comer tantos doces como nós. Mas eu não vou deixar de convidá-lo para a festa. Ok? Ou como mesmo aquele colega que faz bullying. Há pouco tempo vi uma frase muito gira que eu gostei, que era: ensinem os vossos filhos a amarem os amigos. Porque não sabem se em casa esses amigos têm amor. Ou seja, todas as oportunidades que nós temos a nível social, de contacto, seja dentro, fora de casa, da escola, o que for, que seja uma oportunidade de nós partilharmos amor. E não rejeitar, excluir, afastar, o que for. Ou seja, na parentalidade é ensinar. Olha, aquela menina tem uma cor de pele diferente da tua. Que muito, é engraçado que os nossos filhos muitas vezes não veem. Eles vão aprender isso na escola, mas muitas vezes através de crianças que trazem informação de casa. Porque, por exemplo, meu filho há pouco tempo ele disse: ah, estavam aqueles miúdos que estavam a fazer, os pais daquele do colega, ele não disse, os pais, os de etnia cigana. Ele não disse os ciganos. Os pais estavam no portão a dizer: ah, pois, são ciganos, no grupo dos pais do WhatsApp, ah, são ciganos. E eu estava assim, ele não viu aquilo, engraçado, o meu filho não viu aquilo, ele só viu um grupo a confrontar um outro pai. Ele não viu o chegando, ele viu um grupo de pais que já sabemos que são um bocadinho mais conflituosos ou o que for, que pode ser qualquer outro grupo, não é? Étnico ou de cor ou de que for, de que cor for. e perceber que nós somos a raça humana e que existem etnias. E não ter medo, como nós falamos no trabalho e nessas coisas todas, que nós não devemos. Ah, é de raça negra. Ah, não, é etnia. É de uma etnia diferente, é de uma etnia africana, ou de uma etnia muçulmana, ou de uma. Ou seja, e não falar só da cor, porque depois existem os indianos, existem a pele vermelha, existem. Agora, né? Então, estamos aqui com um boom de várias coisas chinesas, pele amarela, existe uma série de coisas. E depois é preciso perceber que no meio da história, principalmente estudar. Que imagina, nos últimos 500 anos, desde o início da escravatura, sim, os brancos foram escravizados, sim, os chineses foram escravizados, isso tudo, mas que no passar da história, os chineses foi dadas oportunidades diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, os chineses tiveram a oportunidade de explorar negócios, os judeus tiveram a oportunidade de explorar negócios, porque eram bons nisso. Os negros nunca lhes foi dada a oportunidade de ter terrenos, ok? De ter terra, mesmo depois do fim da escravatura,
Da abolição, sim.
da abolição, obrigada, os negros continuaram excluídos, os negros nos Estados Unidos, por exemplo, desenvolveram bairros e uma série de coisas, e mesmo assim foram sempre preteridos, arranjaram forma de destruir, seja porque agora há grandes movimentos negros a nível mundial, não só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no Brasil muito, mas aqui a nível da Inglaterra, nós temos vários grupos que fazem um apoio às mães, e depois também, claro, que começamos a entrar em extremismos que às vezes, infelizmente, nós precisamos entrar, que foi isso que surgiu com o Saman, que é um grupo, sim, que é só para mulheres negras. Nós já tivemos grupos ciganos, outras pessoas que quiseram entrar, e nós dissemos, não, nós agora estamos fechados para isso. Estamos cansados que as mulheres negras não possam ter também protagonismo, não possam ter o seu momento, não possam ter a sua luz, o seu palco, o seu momento. E é preciso, sim, às vezes entrar em extremismo. Em Inglaterra está a acontecer isso, que é só mulheres negras serem atendidas por mulheres negras, enfermeiras negras, doulas negras, médicos negras, criar mesmo, centralizar, porque, sim, eu acho que ninguém nos entende melhor do que outra mulher negra. Quando nós, o Denzel Washington há pouco tempo falava sobre isso, que perguntaram porquê que não escolheram outro realizador para você realizar o filme, com ele e com a Viola Davis. Ele disse, é simples, é que se o Spielberg vai realizar um filme sobre judeus, ele é judeu, não faz sentido eu realizar, eu, Denzel Washington, eu até podia realizar o filme ou A Lista de Schindler, mas o Spielberg percebe muito mais daquilo porque faz parte da história dele. Como, por exemplo, eu, como negro, sei o que cheira o cheiro de cabelo queimado e desfrizo pela manhã de um domingo? Porque faz parte da nossa cultura a nível mundial desfrizar o cabelo, porque nós aprendemos que tínhamos de ter o cabelo liso. Hoje é que estamos a aprender a aceitar o nosso cabelo e a usar o nosso cabelo e a fazer com que as outras pessoas aceitem-nos como nós somos, com o nosso cabelo, com os nossos cheiros, com a nossa cor da pele, com as nossas características e nós próprias a aceitar. Que nós somos isto, nós somos carapinha, nós somos esta cor de pele, nós somos esta força da natureza e ao mesmo tempo também somos frágeis, também somos vulneráveis e também precisamos de cola e precisamos de apoio.
Rita, só contar-te, falaste agora do cabelo e falaste de uma história do teu filho em que tu disseste que sentiste que o teu filho não viu a diferença. E partilhar contigo uma história que eu vivi com a Amélia, porque tem a ver com cabelo e tem a ver também com cor de pele. E tem a ver com o medo meu completamente infundado. Íamos no metro e a Amélia está um senhor negro sentado no banco à nossa frente e a Amélia começa a apontar para o senhor. A Amélia tem 2 anos e eu. Ela já fala, já diz algumas palavras. E claro, tu já estás a pensar, ok, a mãe já está a tremer porque pensa que ela vai verbalizar alguma coisa e que do outro lado a pessoa pode ficar ofendida. E eu já estava a transpirar. E a Amélia diz, e dá-me uma lição muito grande: Ah, que cabelo lindo! E eu engulo. Engulo toda a minha.
Tive aqui a suar à toa.
O senhor riu, e acho que o senhor também se riu. Porque percebeu o que é que aconteceu ali, percebeu o meu
Ele próprio
desconto.
se estava à espera. Ele próprio estava à espera. Ela vai implicar com o meu nariz com alguma coisa. Ele próprio também estava nesse processo. Ah, já sei o que é que vem aí. Mais uma violência.
Mas é também o que tu dizes, nós nestes casos, mesmo que acontecesse ela assinalar a cor de pele, a maneira como nós devemos lidar com isto é, sim, É diferente, preto, branco, sim, olha, é o arco-íris e isto é maravilhoso assim. É desta forma que nós devemos tratar.
Sim, eu acho que é brincar, é mesmo. Eu acho que o humor salva a vida. Eu
Ok.
uso muito humor, eu digo sempre: olha, comeu muito chocolate. Por exemplo, eu tenho na família, ou bebeu muito café, eu tenho na família, nós somos um leque. A mãe da minha mãe era negra, o meu avô branco, e eu tenho primas azuis, retintas, e tenho primos que passam por brancos. Isso eu digo: é meu primo, ainda vão achar que eu estou a inventar. De cabelo liso, tudo. E é interessante perceber, como é que o microfone ligado? É interessante perceber que nós brincamos, o meu filho consegue dizer a minha prima mais escura, ele já conseguiu dizer, não, não, o meu pai é mais escuro que ela, e o pai é da minha cor, estás a ver? E eu fico a ver, o que é que ele quer dizer com escuro, como é que ele vai interpretar? E eu fico a fazer também uma ginástica, não vou complicar, vou descomplicar, é assim que ele vê, não vou dizer, não, não, não vou discutir com ela, claro que a prima é mais escura. Não. Então, é muito por aí, ou seja, é aceitar e é brincar, é dizer isso, olha, se calhar o senhor comeu muito chocolate, ou por, se, imagina aquela perguntinha, porque há pessoas mais escuras e há pessoas que não, olha, e mesmo nós, é interessante, eu há pouco tempo estive a ler sobre as características, porque é que a pele é mais escura, porque é que o nariz é mais largo, a carapinha eu sempre soube, porque é o cabelo é alto e porque circulou o ar. Tem um efeito de esponja, por isso que é assim um bocado de esponjinha, por isso que é alta, por isso que tem os caracóis, passa aqui ar no meio. Eu tolero muito mais o calor sem um boné do que o meu filho, por exemplo, tem o cabelo mais liso. O nariz é porque, como é muito calor, o ar é mais denso e mais pesado, nós temos as narinas mais largas para o ar circular, é por isso que é largo e. Ou seja, é tentar perceber, é dizer. Imagina que ela. Eu acho que, como tudo na vida, se ela faz-te uma pergunta do género. É tu, olha que tal, não sei, que tal irmos investigar e vão pesquisar porque é que há pessoas que têm a cor da pele mais escura. Só que essas pessoas agora com a globalização andam a viajar de um lado para o outro, há misturas, então surgem coisas novas e está tudo certo. Há pessoas, por exemplo, eu cresci, né, tempo colonial, os meus pais criados, nós comemos com os talheres, não comemos com as mãos. Mas é característico dos bantus para baixo, que é da África Central para baixo, Nigéria, comer com as mãos. Uma vez eu vi uma explicação de um senhor nigeriano espetacular, que ajudou imenso a dizer que faz sentido. Nós comemos com as mãos, porque é com as mãos. E, por exemplo, nós assentamos isso se vier de um, não é um Buda, um monge tibetano com. Yoga, acho muito interessante, que são pessoas escuras também, mas nós aceitamos muito bem o yoga, algumas culturas ocidentais, orientais, a China e a Índia, mas depois não aceitamos dos negros. Comem com as mãos. Então, comem com as mãos, porque é com as mãos que eu vou sentir se a comida estiver muito picante, vai picar. Vais sentir, porque nem que tenhas uma pelezinha fora do sítio, tu sentes que pica. Por isso não vai. Se estiver muito picante, se estiver quente, se estiver quente aos meus dedos, vai queimar uma língua. Não é como nós, que pegamos com o garfo e depois queimou a língua. Então é interessante, espera aí, não, não é nojento comer com as mãos. Tem uma explicação porque é que se come com as mãos. Então é por aí que nós vamos desconstruindo uma série de coisas, não é?
Rita, agora voltando um bocadinho ao trabalho que desenvolvem e também àquilo que se, as situações, os testemunhos, as histórias, quem nos estiver a ouvir e se identifique com algo que possamos estar aqui a conversar e que se sinta que tenha sido vítima ou que tenha questões, o que é que deve fazer? Pode recorrer à Samané? O que é que, quais são as respostas que a Samané procura garantir a estas pessoas que procuram a vossa ajuda? Como é que tudo funciona?
Nós queremos, acima de tudo, começa com as nossas perguntas e a procura de respostas. Se existe violência com racismo em Portugal, se existe, de quais são as formas que já descobrimos com o nosso inquérito, oferecerem esterectomia, não informarem, procedimentos sem informar, fazerem toques vaginais, uma série de coisas sem informarem a mulher. É interessante que há muitos dos nossos inquéritos que são respondidos com a mulher ao longo do questionário a negar que alguma vez sofreu no racismo, mas no fim, depois das perguntas todas, admitir que espera aí, sim, se calhar se eu não fosse negra as coisas poderiam ter sido diferentes. Ou mulheres, por exemplo, serem ouvidas porque até o companheiro branco chegar. Não estavam a ser, e até o companheiro dizer: olha, mas olha que ela é psicóloga, olha que ela é médica. Ela está aí deitada, é vossa utente, mas ela não é nenhuma tapada. Mas ela tentar falar e não ser ouvida. Ou seja, é dar um espaço em que a mulher se sente acolhida. Nós temos contato com alguns advogados, psicólogos, isso tudo, que podem dar apoio. Nós conseguimos ter essas parcerias em que podem fazer descontos e dar apoio, porque muitas das mulheres negras que nós sabemos, os autocarros que muitas vezes apanham, a maior parte das mulheres que estão, das pessoas que estão no autocarro às 7 da manhã são mulheres negras, são mulheres negras, são pessoas negras, que são as que saem mais cedo de casa e que chegam mais tarde a casa. São as que estão nos lugares em que mais ninguém quer estar, das limpezas, o cuidado a idosos, crianças mesmo, creches e outros serviços que exigem mais horas de trabalho, ou babysitting, ou babá de casa, ou o que for. E então essas mulheres têm outras prioridades, que é o básico, é a sobrevivência, é ter as crianças alimentadas. E então nós queremos que essas mulheres, apesar de estarem nessas situações, não se sintam desamparadas. E estamos em contato com também algumas associações locais, alguns bairros em que mantemos esse contacto, mas que muitas vezes é difícil, porque é difícil a mulher negra, de todas as violências que sofre, ter que lidar com mais esta, ok? Os filhos nasceram, aquela história, sofreu violência, mas o meu bebé está bem. E seguimos as nossas vidas. Então é um espaço em que nós estamos prontas para receber, para dar apoio, para ouvir, para expor, se for preciso, e nas notícias, nas mídias e onde for, e dar informação, e informarmos e apoiarmos. É principalmente isso. Mas começou com estas nossas procuras de respostas também às nossas questões em relação a se existe o racismo, se existem estas mulheres estão disponíveis a falar, se elas querem falar. E das coisas que mais me chocou é mesmo uma mulher não querer ter filhos por causa do racismo e desta violência.
E Rita, fará sentido continuar este trabalho enquanto tivermos de falar em mães mulheres e depois em mães mulheres negras e racializadas? Ou seja, enquanto tivermos de falar destas duas realidades, temos de continuar a trabalhar?
Isso sim. Isso sim, ainda é um longo caminho, é só olhar para a história. As mulheres negras estiveram em todas as fases de lutas, da libertação de escravos. Foram as mulheres que iam trabalhar, iam se prostituir para comprarem a alforria dos companheiros, que era a força maior de trabalho. São as mulheres negras que estão no movimento feminista e que são impulsionadas e que, quando elas dizem: olha, nós queremos falar, ah, não, às vezes agora esperam, porque nós. A causa branca é maior, é quando as mulheres estão. Ou seja, nós precisamos mesmo lutar cada vez por mais espaços. É preciso que comece a acontecer este movimento mais para dentro. Ou seja, já chega, estamos a querer provar aos brancos, ou à sociedade, ou o que for, que nós existimos e que nós estamos aqui, que nós temos, não é, capacidade para ser e fazer mais. Não, vamos fazer por nós e para nós. E por isso sim, ainda vai ser necessário, enquanto existir racismo, enquanto for preciso provar que existe racismo, e enquanto não houver, os espaços não forem iguais, e é só olharmos às voltas. Se estiveres num restaurante, olhares à volta, imagina, se estiveres no McDonald's, provavelmente vais ver muitas pessoas negras, mas se estiveres num je ne sais quoi, provavelmente vai-se contar pelos dedos as pessoas negras que vês. Até podes ver muito angolanos, não é? Tem dinheiro, estou a brincar. Mas é olhar para os espaços em que tu estás, é olhar para a festinha da tua filha de aniversário e vês, é perceber essas pequenas coisas, não é? Quando a tua filha começar a escolher quem é que vai à festa. Mas olha, filha, e aquela tua amiga? Ah, não, ela não brinca muito connosco. Olha, então se calhar era importante convidá-la. Ou é olhar à volta, de vez em quando olhares e dizeres. Ok, olha, tem aqui uma pessoa negra, mas ainda não ouvi ela falar, nem sei o que é que ela faz, não sei de onde é que ela vem, não é? De onde é que ela vem? Tipo da Amadora, de Odivelas ou da Baixa de Lisboa, mas e não necessariamente da origem dela, que também pode ser uma curiosidade, mas é sermos mais inclusivos, é estarmos mais atentos a estas coisas e enquanto isso for necessário, fazer este exercício. E ter que explicar que sim, existe racismo, e não negar o racismo. Porque a partir do momento que eu, mesmo negra, nego o racismo, eu não estou a ser racista, mas eu estou a contribuir para esta estrutura de racismo, este racismo estrutural que prejudica tantas pessoas negras e minorias. Minorias.
Podemos dizer que em Portugal há abertura para fazermos esse caminho, para continuarmos esse caminho?
Eu acho que tem tudo para acontecer, porque ela está cheia de estrangeiros. Tens franceses, tens ingleses, mas também tens, não é? E que quando tu vês, quando vais a uns Emirados Unidos, no Dubai, os estrangeiros é que trabalham para os nacionais, não é? É como estás a ver, e quando eu digo nacionais, independentemente da cor. E quando começas a ver que, não, espera aí, somos todos portugueses, mas espera aí, não, tu és escuro, tu és não sei o quê, e és excluído em vez de fazeres parte de um todo, quando sem as pessoas que trabalham nas obras nós não temos casa, sem as pessoas que apanham lixo nós temos as ruas imundas, porque sem os médicos nós não temos quem cuide de nós, sem, não é? E quando nós conseguimos olhar para esta estrutura e perceber que há pessoas que são prejudicadas porque esta estrutura está montada para um perfil, não é? Para um estereótipo, um bocado Hitler, não é? Loiros de olhos azuis. Se nós não percebemos que isso existe nesta sociedade em que nós vivemos, nós andamos tipo robozinhos, não é? Andamos tipo burros com duas palavras nos olhos e não conseguimos ver mais que ela. Não, temos que olhar e ver à volta que a diversidade e a inclusão são importantes para o bem de todos, somos todos importantes. Não há. Eu, o meu filho, digo-te, podes dizer bom dia ao senhor que varra a rua, da mesma forma que dizes bom dia ao porteiro, como dizes bom dia à professora, como dizes bom dia ao diretor da escola. O diretor da escola, o diretor do hospital, não é mais importante, porque nós vivemos também nesta coisa da hierarquia, não é mais importante que a pessoa que varra a rua. Pode até ganhar mais, pode até ter mais poder, mas. Ele, no final do dia, se estiver doente, vai ser cuidado pela pessoa que limpa o caixote de lixo, que apanha as fraldas que ele vai ter que usar e que cuida dele. Ou seja, o que aconteceu com um médico no Hospital Beatriz Ângelo, que uma senhora chegou lá e foi processada e teve que pagar uma multa por causa disso, porque disse que não quero ser atendido por si porque você é negro, disse isso, e chamou de macaco e todas as outras coisas. Nós temos que estar nesse momento. É seres capaz, para dares exemplo à tua filha também, de olhar e dizer isto está errado. Fazeres alguma coisa. Porque senão vais estar a contribuir para a estrutura. E isso é toda a gente, não é só os brancos, não é só os negros, é toda a gente, todos nós.
E eu gostava muito de concluir, digamos assim, terminar esta conversa, pedindo que dissesses qual é que é realmente aquele apelo que gostavas de poder gritar, em pleno a toda a gente. O que é que gostavas que fosse assim a mensagem final, desta nossa conversa?
Eu, acima de tudo, é nós estamos conscientes. É, isto é tudo para apelar à consciência, porque se nós não falamos de um problema que existe, não é? Eu, para mim, a palavra é consciência. Se eu não estou consciente que eu estou aqui sentada, mas já estou com os ombros tensos, eu não estou consciente, não estou presente. Ou seja, nós estamos presentes e olhamos à volta e se observarmos. E percebemos que há pessoas que estão a ser desfavorecidas neste contexto. Ou seja, existe sim a violência obstétrica, mas existe violência com racismo, existe violência com obstétrica com xenofobia, existe violência doméstica com xenofobia, existe violência doméstica entre casais do mesmo sexo. Existe, ou seja, nós estamos conscientes, espera aí, se te incomoda, embrulha-te o estômago, chama-te a atenção. Alguma coisa aqui. E, ok, estou consciente que alguma coisa te está a me incomodar. Vai haver vezes que vais ficar frustrada, vais te sentir frustrada. Porque é que eu não fiz nada naquela hora? Nós sentimos isso constantemente. Eu tive uma situação com o meu filho, estávamos numa livraria e eu senti nitidamente que a senhora tinha uma, ou a senhora branca com a filha a mexer nos livros. E eu e o meu filho a mexer nos livros. E às tantas ela não falou comigo, falou com o meu filho e disse: Não mexas nos livros, porque se rasgares a tua mãe vai ter que pagar o livro. E eu olhei para ela e disse: primeiro, não vai falar com o meu filho. E segundo, ele vai ver os livros que ele quiser. Este livro já estava danificado, exatamente porque não só ele, outras pessoas veem o livro. Se a mãe dele tiver que pagar o livro, a mãe dele vai pagar. Mas se a mãe dele não tiver que pagar o livro, não vai pagar. Mas não é você que vai dizer. Uma criança de 3 anos, na altura. Não é você que vai dizer isso a ele. E eu só disse: agora pousas, depois de raiva, pousas o livro e vamos embora. Ah, mas eu quero ler o livro. Agora vais pousar o livro e vamos embora. E depois fui para fora da loja, acho que aquele foi o momento. E eu hoje olho para trás e digo que devia ter feito de forma diferente. Devia ter dito: dê-me um livro de reclamações, dê-me o seu nome, qualquer coisa, para ela perceber que a atitude dela não está a ser correta, seja por que motivos for. Seja porque eu quero que eu tivesse a imaginar naquele momento. se fosse racismo, se fosse preconceito, se fosse mal-estar dela. Então é consciência, nós estamos conscientes, se nós estivermos conscientes, mesmo que não dês o passo certo, não tenhas a ação certa, espera aí, naquele dia podia ter feito diferente. Isso é estás consciente. E é saberes que tu podes ajudar outras pessoas se agires de forma diferente. A base é a consciência.
Rita, obrigada por nos ajudares também a estar mais conscientes e obrigada também ao trabalho que desenvolvem. Obrigada por terem estado aqui connosco, pelo tempo que nos dispensaram e obrigada por, lá está, nesta experiência que é a parentalidade, tudo faz sentido, tudo é uma questão, tudo pode ser um porquê, e nós precisamos de ouvir os outros para ter respostas, as melhores respostas para os mais pequenos. Muito obrigada, Rita.
Obrigada a nós, obrigada mais uma vez pelo convite e por este espaço. E criem mais espaços desses. E há livros interessantíssimos para crianças sobre
Vamos querer
este
saber,
tema.
Rita. Vamos querer saber para depois partilhar quando divulgarmos o episódio. Por favor, façam-nos chegar esse material. E obrigado mais uma vez. Esta conversa é um alerta, sem dúvida, mas é também um murro no estômago, porque passamos demasiado tempo a tentar acreditar que já não há racismo. E ainda há tanto, a magoar tanta gente.
E por isso agradecemos à Rita, agradecemos à Samané e agradecemos a todas e a todos que nos ensinam a ser melhores pais na tentativa de construirmos um futuro melhor também para os nossos filhos, onde ninguém se tenha a preocupar com o tom de pele.
Ao longo desta conversa, recuei diversas vezes no tempo e tentei imaginar como me sentiria se, no meio do que foi toda a adrenalina de um parto, a desorientação no pós-parto, como me sentiria se estivesse rodeada por quem ainda acha que há espaço e razão para o racismo.
Sem dúvida, mais uma conversa em que aprendemos. E aprendemos principalmente sobre empatia. É bom calçar os sapatos dos outros. E por isso, se quiserem tentar isso mais ainda, passem pelas plataformas habituais e desvendem todas as conversas e episódios a solo.
Calcem os nossos sapatos, como já disse o André, como se costuma dizer, e digam-nos se ainda há esperança de em algum momento deixarmos de estar à experiência. Não, pois não. Pois é, mas prosseguimos com confiança e sem vontade de desistir em mais um ano. Assim é e assim continuará a ser a vida inteira, a vida dos irremediáveis pais à experiência.